ofertar. De toda forma, se você sentir no seu coração que Deus falou com você, faça aquilo que Ele fala para você fazer. Amém, irmãos? Glória a Deus! Eu gostaria de falar, então, sobre dízimos. E quando a gente fala sobre dízimos, logo vem à mente a palavra obrigação. Não é assim? Quando nós falamos em dízimo, logo vem à mente a palavra lei. E eu quero hoje falar que nós podemos, nessa dispensação que nós estamos, que é a dispensação da graça, podemos ofertar e dizimar também com base na graça. Fala para o seu irmão assim, hoje você pode dizimar e ofertar, não por obrigação, mas porque você compreende a graça. Amém? Veja, no Antigo Testamento, quando se falava em dízimos, dizia que para você merecer a bênção, você deveria obedecer o princípio de entregar a bênção, de entregar os dízimos. Então, aqueles que cumpriam os mandamentos, estes, segundo a lei, eles eram abençoados. Lá no Antigo Testamento. Então, para todas as coisas, você deveria praticar algo para ser abençoado. Você deveria merecer a bênção de Deus. No Antigo Testamento era assim. Você deveria merecer. Agora no Novo Testamento, já não existe mais maldição. Fala para o seu irmão, já não há mais maldição. Já não há mais maldição. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, fala, nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o que quer dizer? Se de fato nós cremos em Jesus, se de fato estamos em Jesus, toda maldição foi lançada no madeiro em Jesus. Amém? Agora nós somos abençoados com todas as sortes de bênção. Todas as sortes de bênção estão disponíveis hoje aos filhos de Deus que creem em Jesus Cristo. Embora esta seja uma verdade máxima, verdade também é que nem todos os filhos de Deus desfrutam destas tais bênçãos. Não é verdade? Quantos filhos de Deus passam necessidade? Esses poderiam dizer que estão desfrutando de todas as bênçãos? Quantos filhos de Deus são doentes? Esses também poderiam dizer que estão desfrutando de todos os tipos de bênçãos? Não. Então, embora todas as bênçãos estejam disponíveis a todos os filhos de Deus, nós precisamos aprender a tomar posse. Fala, aprender comigo. Precisamos aprender a tomar posse das promessas de Deus. Sabe, uma das formas de você tomar posse, falando em finanças, é devolvendo os dízimos e as ofertas. Veja, Deus, Ele reservou sempre uma parte que é dEle. Começou lá no Éden. Veja, lá no Éden tinha milhares, milhares de árvores, eu quero imaginar. Mas tinha uma que Deus reservou para Ele. Essa não. Esta árvore aqui pertence a mim. Ninguém pode tocar ou comer dela. Por quê? Porque ele queria dizer para Adão, Adão, você deve saber que isso é meu, isso pertence a mim, isso está reservado a mim. E é para você lembrar, ao deixar de tocar, ao deixar de comer desta árvore, você estará me honrando. Os irmãos compreendem isso? Assim também é em todas as áreas da nossa vida. Falando em dízimos e ofertas, o Senhor confiou a nós o 100%, amém? Mas Ele diz para nós, também no Novo Testamento, será que Ele abriu mão da parte que é dEle? Não, agora eu não quero mais parte nenhuma, tudo é de vocês, façam o que vocês quiserem. É assim? Não, esse princípio ainda está em vigor no Novo Testamento. No Novo Testamento, então, há uma parte desta árvore que chama-se 10%, que eu e você não devemos tocar, faz parte daquilo que é do Senhor, faz parte daquilo que pertence exclusivamente a Ele. Nós não podemos tocar naquilo sob pena de alguma forma sofrermos algum tipo de dano, embora estejamos ainda na época da graça, embora já não há mais maldição, mas deixamos de desfrutar das bênçãos que estão disponíveis. Os irmãos compreendem? Embora não haja maldição, há condição para você tomar posse das bênçãos. Embora não há maldição, há condição para eu e você tomarmos posse. E muitas vezes os filhos de Deus desconhecem essas condições. Hoje o Senhor chama você com a motivação correta, não por obrigação, não para você merecer ser abençoado, mas em gratidão. Fala: Pai, eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que o Senhor tem confiado a mim, pertence ao Senhor, mas ainda assim, como prática de um princípio que o Senhor ensinou, eu quero devolver os dízimos e as ofertas ao Senhor. Os irmãos compreendem isso? Eu quero desafiar então você a ficar de pé nessa hora. Você que é dizimista, venha à frente, deposite o seu dízimo, mesmo não sendo hoje o seu dia de depositar o dízimo. Eu quero ainda assim que você venha à frente, venha, fique em pé todos vocês. Este é o momento de adoração.
É a presença dos nossos visitantes. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Vocês que estão nos visitando, vocês não sabem o trabalho que deu para fazer esse pessoal, a hora que eu falar igreja maravilhosa. Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Aleluia. Opa, aconteceu alguma coisa? Amém. Irmãos, eu só quero dar um recado. Amanhã, fala assim, amanhã, às 8 da noite, nós teremos uma formatura aqui. Aleluia! Acho que vai chover muito, porque faz tempo que não tinha formatura, e vai ser uma bênção. Não, não vai chover não, em nome de Jesus. Mas vai ser uma bênção, nós teremos a formatura, os nossos formandos aqui, né, dos cursos de ceifeiros, maturidade, CTL, e eu conto com a sua presença. Por que que eu conto com a sua presença? Para você honrar. Honrar é você pagar um preço por alguém. Não existe honra sem preço. Fala, não existe honra. Não existe honra. Sem preço. Toda honra existe um preço. O preço de tempo, um preço de dinheiro, mas existe um preço. Então, quando você honra o seu pai, sua mãe, você está fazendo algo. Você está dando, investindo na vida deles, dando do seu tempo, do seu amor para eles, e a Bíblia diz para honrar pai e mãe. Então, toda vez que você honra, não só o pai e a mãe, mas alguém, honrar, a Bíblia diz para nós honrarmos aqueles que têm honra. Então, quando você é uma pessoa de honradez, você procura sempre honrar. Quantos estão me acompanhando? Amém? Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração, pedir que você repita essa oração. Nome de Jesus, fecha os seus olhos e fala assim, repete comigo: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua linda, poderosa e maravilhosa palavra. Senhor, me dê revelação para que eu possa entender a sua palavra e praticar a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Ah, irmãos, todo domingo eu amo porque eu estou junto com vocês aqui, compartilhando a palavra de Deus, e para mim é um privilégio estar aqui junto com vocês, né? E eu creio que hoje vai ser mais um dia abençoado porque nós estamos juntos. Amém? Amém. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o título dela é Amigos de Jesus. Jesus, em certo trecho da palavra de Deus, ele nos chama de amigos. Só que não são todas as pessoas que são amigas de Jesus. Mas Jesus te dá a oportunidade de você se tornar amigo. Não sei se você sabe, Jesus, além dele ser o seu Salvador, quando você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, quando você o aceita no seu coração, ele vem fazer morada, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de você. O que que acontece nessa hora? O Espírito Santo de Deus se amálgama com o seu espírito. E aí, quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo, o próprio Deus, vem morar dentro de você. E nessa hora que o Espírito Santo vem morar dentro de você, agora, o Espírito Santo vem morar dentro de você, o que que acontece nessa hora? Deus está agora, você está salvo. Só que não é só isso, fala assim, e não é só isso, fala, e não é só isso. Lembra aquela propaganda? Quando você aceita Jesus, Ele te salva, você não vai mais para o inferno. Só que o alvo é só você não ir para o inferno? Fala assim, não. O alvo é você caminhar para se tornar igual a Cristo. Porque, lembra, nós somos criados à imagem e semelhança. Quando houve a queda de Adão e Eva, o que que aconteceu? Nós perdemos essa imagem, essa autoridade, esse relacionamento, essa intimidade. Lembra, todo dia, às 6 da tarde, quando se punha o sol, na verdade, né? Às 6 da tarde, eu digo aqui para o nosso horário, 6 da tarde chegava Deus diante de Adão e perguntava, e aí Adão, como é que foi o seu dia? O que que você fez? Ou seja, é um Deus relacional, é um Deus que quer saber como é que você está. É um Deus, quem é que gosta de tomar um café com bolo de fubá? Levanta sua mão. Irmão. Então é mais ou menos assim, chegar 4 horas da tarde, você junto com o seu pai, o seu avô, e vai lá e ele conversa com o netinho, e aí meu netinho, como é que foi seu dia hoje? Me conta como é que foi na escola. Ah, avô, foi assim, foi assado. O nosso Deus, ele é um Deus relacional. Quantos estão me acompanhando? Fala assim, ele é pai. E Ele te ama. Então, o desejo de Deus é esse. E Deus enviou o Seu Filho, Jesus, para que Ele morresse na cruz por nós, nos salvasse, mas também agora Jesus não é só Salvador, Jesus é Senhor. Só que chega um texto da Palavra de Deus, que Jesus te dá a oportunidade de você ser chamado de amigo dele. Rapaz, a gente vai ler esse texto. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1. Se você não tem Bíblia, procure alguém que tenha. É muito importante você ler junto, olhar o texto junto. João capítulo 15, versículo 1. Antes algumas pessoas podiam falar, pastor, eu não tenho Bíblia. Hoje não, né? Hoje você baixa no celular, impressionante. Até nisso a tecnologia ajuda. João capítulo 15, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Deixa eu só dar um parênteses aqui. Essa palavra corta no grego se chama airo. E airô, na verdade, não é cortar, é levantar, fará levantar. Você sabe que a videira é uma trepadeira. Não sei se vocês conhecem a videira, já viram uma planta de videira? Que quando tem a uva? Era uma trepadeira. Então a tendência dela com peso, o que que é? Ela cai. Mas o que que o agricultor faz? Ele o levanta. E ele o limpa. Para quê? Para que dê mais fruto. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então vamos entendendo aí. Vamos lá. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, presta atenção. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo significa alegria, fala alegria. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria, seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Presta atenção. Vós sois meus amigos, se fazer o que eu vos mando. Amém? Aleluia. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, ou seja, despachei, mandei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Versículo 17. Isto vos mando, fala assim, mando, que vos ameis uns aos outros. Sabe, queridos, aqui nós aprendemos que Jesus é a árvore, Deus é o agricultor, nós somos o que? Os ramos, fala assim, os ramos. Seriam mais ou menos galhos? É, mas são os ramos da videira. E os ramos, eles têm que dar fruto, sim ou não? Sim, porque é normal dar fruto. Quando não dá fruto, o agricultor, o que Deus faz? Ele levanta e nos limpa. Levanta aquele que não está dando fruto nenhum para que dê fruto, porque senão não vai pegar sol, não vai pegar chuva, vai ficar lá na lama. Então, quando está lá na lama, quando cai em pecado, Deus vai lá e levanta, coloca no lugar certo. E aí, o que ele faz mais? Ele limpa. Para quê? Aquele que está dando fruto, dê mais fruto ainda. Só que você precisa entender, o que é fruto na Bíblia? O que significa a palavra fruto na Bíblia? A palavra fruto na Bíblia tem dois significados. Fala assim, irmãos, dois significados. O primeiro, fruto, significa os frutos do Espírito. Fala, frutos do Espírito. Na verdade, é o fruto do Espírito. E quando eu dou o fruto do Espírito, significa que eu estou sendo transformado. Eu estou me parecendo cada vez mais com Jesus. E quando eu estou parecendo cada vez mais com Jesus, as pessoas vão vendo uma transformação na minha vida. Então os frutos do Espírito começam a aflorar. Antes eu jogava uma panela na cabeça do meu marido. Agora eu só jogo a xícara. Não. Mas já melhorou. Agora é só o chinelo. Depois não joga mais o chinelo, depois só fica pensando. E depois, em vez de jogar o chinelo, ela vai lá e fala assim, amor, eu te amo, independente do que você faça. Houve uma mudança ou não houve? Sim ou não? Nossa, os irmãos ficaram silenciosos. É porque está jogando panela, parou no chinelo, brincadeirinha. Mas isso são frutos do Espírito, ou seja, por quê? Lembra, eu fui salvo, agora eu tenho que me parecer com Jesus. Mas para eu me parecer com Jesus, eu preciso olhar para Ele. Eu preciso corresponder ao amor dEle, eu preciso ouvir Ele. Eu preciso andar debaixo da vontade dEle, eu preciso saber como é que Ele é. Fazer aquilo que Ele faz, porque eu preciso me parecer com Ele. Então, se antes eu era briguento, antes eu ficava arrumando encrenca por qualquer coisa, Jesus ficava arrumando encrenca? Hã? Jesus não ficava arrumando encrenca. Fala assim, Jesus não era encrenqueiro. Jesus era posicionado, Jesus era firme, mas Jesus não era encrenqueiro. Então eu também não posso ser encrenqueiro. Quantos estão me entendendo? Mas a minha carne é encrenqueira. E eu tenho que chegar e falar assim, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E eu preciso me ajustar a isso. Como é que eu faço isso? Como é que eu sou transformado? É quando eu olho para Cristo. É quando eu admiro Cristo. Você sabe, você vai ter aquilo que você admira. Sabe qual é o problema de você ficar assistindo muito filme? Fala assim para o irmão. Sabe qual é o problema de você ficar assistindo muito filme? É que é o seguinte, deixa eu explicar. Sabe qual é o problema de você ter uma amizade? Sabe qual é o problema do que você assiste, do que você lê, com quem você anda? É que é o seguinte. Ou você vai influenciar, ou você vai ser influenciado. Vou fazer o seguinte. Você só assiste filme de tiro, porrada e bomba. Só filme que o cara resolve na porrada. Quando aparece uma situação parecida, o que vem em primeiro lugar? Porrada. Eu vou dar porrada. Massaranduba. Então, por que você está sendo o quê? Influenciado. Mas quando você chega e fala assim, não, peraí, essa aqui não é a forma. Peraí, numa situação dessa, como é que Jesus... Eu começo a sentir um problema com uma pessoa. Eu começo a sentir um asco por uma pessoa. Peraí, isso aqui é a vontade de Deus para mim? Jesus faria isso? Jesus estava na cruz perdoando as pessoas, estava ou não estava, que estavam crucificando Ele? Aí eu tenho que chegar e falar assim, peraí, eu tenho que olhar para aqui, olha, o meu alvo é Jesus, peraí, meu exemplo é Jesus. Então esse transformar, esse limpar, lembra que Ele falou assim? Vocês já estão limpos porque têm ouvido a minha palavra. A palavra do Senhor, ela limpa, ela nos lava. Nós, todo domingo que você vem aqui e ouve a palavra, você é lavado. Lavado pela graça, pelo amor. E você começa a receber do amor de Deus, da vida de Deus. Aí aquela resposta errada que você daria aquela vez, você fala assim, não, eu não posso mais. Agora eu sou nova criatura. Fala assim, eu sou nova criatura. Percebe? Então, Jesus está dando exemplo aqui de como nós somos. E como Ele trabalha. Fala assim, Jesus trabalha na minha vida. Para eu ser igual a Ele. Então agora o Espírito Santo habita dentro de você. Você que aceitou a Cristo. O Espírito Santo habita aqui dentro. E Ele quer ver a sua transformação. Então Ele está lá torcendo. Fala assim para o teu irmão. Vira para ele e fala assim. Quem impede a sua transformação é você mesmo. Isso. Só fala, não fala mais nada. Mas aí, o que é o outro fruto? Fala assim, o que é outro fruto que tem na Bíblia? Fala assim, são vidas. Então Deus ama que você seja transformado, porque agora aquela obra que Deus, o Espírito Santo que Ele colocou dentro de você, ou seja, o próprio Deus residindo dentro de você, fazendo morada em você, Ele quer ver a transformação para você se parecer com Ele. Ele quer que você dê a mesma resposta. Ele, por exemplo, o meu filho, eu estou com ele às vezes, aí eu chego num lugar, alguém vai lá e atende o meu filho do lado. O que eu falo para o meu filho? O que você acha que eu falo para o meu filho? Fala obrigado. Agradece. Fala muito obrigado. Aí meu filho, muito obrigado. Por que eu falo isso para ele? Porque se a pessoa estivesse fazendo aquilo para mim, o que eu estaria fazendo? Obrigado, te agradeço. E por aí vai. Quantos estão me acompanhando? Porque o pai quer ensinar o filho o que é bom, para ele se parecer no que é bom de mim. Eu não quero que ele copie o que é ruim de mim, eu quero que ele copie o que é bom de mim. Amém? Então o pai faz isso comigo e com você, através de quem? Do Espírito Santo. Mas nós podemos impedir ou não o Espírito Santo de mover, de transformar. Então, o que agrada a Deus são os frutos. Opa, beleza, Deus quer frutos. Que frutos que Ele quer? Ele quer a minha transformação e a sua. Que você chegue aqui estrupiado, com um monte de problema, querendo matar todo mundo, e você já esteja aqui e fala assim, não, estou melhor, não quero mais matar ninguém. Eu quero bater em algum, mas matar não, já passou essa fase de matar. Já está melhor, daqui a pouco vai passando, quando estão me acompanhando. Então Deus não deseja que você fique onde você está. Fala assim, Deus não deseja que você fique onde você está. Deus quer você transformado. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus e elas tiveram uma experiência com Jesus, elas nunca mais ficaram as mesmas. Maria Madalena era uma prostituta. Ela se encontrou com Jesus, o que aconteceu com ela? Deixou de ser prostituta. Por quê? Jesus aceita todo mundo do jeito que ela está. Aceita. Mas Jesus quer o quê? Que ela fique do mesmo jeito? Não. Que ela seja transformada. Quando Jesus pegou aquela mulher no adultério, o que aconteceu quando Jesus pegou aquela mulher no adultério? Tinha um monte de gente lá e a lei dizia que podia apedrejar aquela mulher. Não só ela, o cara. Só que o cara, não sei o que aconteceu, não trouxeram. O cara conseguiu fugir, foi ninja. Aconteceu alguma coisa. Mas só trouxeram a mulher. Apresentaram ela para Jesus. Jesus falou o quê? Apedreja? Não. Jesus virou e falou assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo falou, opa, eu não estou tão bonito na fita assim não, olha, e começaram a largar as pedras, eu imagino um monte que ficou lá de pedra. E todos foram embora, e deixaram a mulher lá, e ficou a mulher sozinha com Jesus. Aí Jesus vira e fala assim para ela, onde estão os seus acusadores, os seus condenadores? Ela falou assim, não sei, todos foram embora. Aí ele falou assim, nem tampouco eu te condeno, mas vai, não peques. Mas, ou seja, Jesus não coaduna, ele não concorda com o nosso pecado. Ele nos aceita como nós estamos, do jeito que a gente está, o que a gente tiver ter feito, não, ele, tudo bem. Mas ele quer que a gente fale assim, ó, não continua desse jeito. Ele quer que nós o quê? Transformemos e nós demos frutos do Espírito, isso internamente. E quando nós somos transformados, automaticamente, o que começa a acontecer? Você sabe o que começa a acontecer quando você é transformado? Imagina só, você trabalha... Quantos aqui trabalham em empresas, repartições públicas? Nossa, ninguém trabalha? Assim, são funcionários. Então está levantando... Pode levantar a mão aqui para eu ver. Isso. Quantos aqui são empresários? Levanta a mão. E os outros? Ninguém trabalha, não? Não, porque... Amém. Pula essa parte. Imagina, quantos aqui tem vizinhos? E os que não tem, não levantaram a mão, não tem vizinho? Não. Hoje está meio estranho aqui. Faltou muita gente, acho que é o último final de semana de feriado, faltou gente, deve ser isso aí. Beleza. O que acontece? Imagina só, você sempre discutia com as pessoas. Você sempre arrumava encrenca com o seu vizinho, por qualquer coisa. Você ia lá e estava sempre de mau humor com o seu chefe, alguma coisa. Com seu marido, e aí você ouviu uma palavra, lembra a palavra que nos limpa, que nos lava? Aí você ouviu, isso tocou o seu coração, você fala, não, eu estou errado, eu não posso continuar desse jeito, Jesus não é rabugento, eu não posso continuar assim, Jesus não é carranca, Jesus é alegre. Vamos entender o que é carranca? Aí Jesus está lá, peraí, eu tenho que ser igual a Cristo, tem alguma coisa errada, eu não posso continuar desse jeito, Jesus é alegria, peraí, o que está acontecendo, Senhor? Aí você começa a olhar para o Senhor, e você começa a buscar o Senhor e fala, Senhor, me transforma, me muda, eu preciso mudar, me limpa, eu não posso continuar assim, porque eu não estou representando o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pai, e eu sou teu filho, como é que o Senhor morreu na cruz por mim, e eu estou assim com essa cara aqui amarrada, azeda, manga chupada, sabe? Aquela... Aí, você chega e vai aos pés do Senhor, e o Senhor começa a fazer uma transformação, você começa a chorar, a se quebrantar, aí daqui a pouco você vai lá no dia seguinte, vai lá no trabalho, as pessoas olham e falam assim, você me deu bom dia. Sabe quanto tempo faz que você não me deu bom dia? Aí você fala, não. 5 anos. A pessoa estava contando que você não deu bom dia para ela há 5 anos. Aí depois você vai lá E você fala, quer saber, eu vou fazer um café, lá na repartição. Ah, quer saber, eu vou fazer um café para todo mundo aqui. O pessoal não está fazendo café, não tem problema, eu vou fazer, vou servir eles. Todo dia eu vou fazer café. Aí você faz café e ainda vai lá e serve. As pessoas ficam assim, peraí, tem veneno aí, tem alguma coisa aí? Não, porque você sempre reclamava que não tinha café, agora você vai lá e faz o café e ainda serve? Não, peraí, aconteceu alguma coisa. Aí as pessoas começam a falar assim, não, tem alguma coisa diferente em você. Algo, que bicho te mordeu? Aí você fala assim, eu tive uma experiência com Jesus. Eu tive um toque dele na minha vida. Eu não sou mais o mesmo por causa dele. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser tocada, sim ou não? Sim ou não? Sim? Quem acha que sim? Quem acha que não? E os que não levantaram a mão? Hoje? Beleza, você pula essa parte. Então, Deus está o tempo todo querendo nos transformar. Por quê? Porque quando nós somos transformados, os frutos vão vir o quê? Automaticamente. Automaticamente. Por isso que ele fala, se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. O que, que é isso? É você andar em sintonia com o Espírito Santo. É você andar em sintonia com a palavra de Deus. Espera aí, a palavra de Deus disse que é para eu perdoar. Então eu vou perdoar. A palavra de Deus disse que é para eu pedir perdão. Então eu vou pedir perdão. Bom, como tem visitantes aqui? Irmãos, só vou... Assim, eu estava 2 anos desempregado, há um bom tempo atrás. Eu fui pedir perdão para o meu pai, numa segunda-feira. Na quarta-feira eu estava empregado. Deus permitiu eu passar por situações, sendo, assim, bancado por 2 senhoras aposentadas. A humilhação total, e eu orando, jejuando, fazendo um monte de coisa. Mas Deus queria que eu o quê? A palavra dele permanecesse em mim. E eu permanecesse nele. Ou seja, eu conectado com ele, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. O que, que aconteceu? No dia que eu fui contratado, eu perguntei para o dono da empresa, por que você está me contratando? Ele falou, não sei, só sei que eu tinha que te contratar. Mandou lá de cima, acabou. Sabe por quê? Porque você anda conectado, você anda em sintonia com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu estou com muito encargo em orar pelos meus inimigos. A palavra diz para eu abençoar os inimigos, sim ou não? Só que essa era uma parte da palavra que eu fazia assim, ó. Sabe quando você dá uma... Você conhece isso, não? Você coloca ela meio de lado, assim? Faz de conta que não vê? Quem... Alguns fazem com perdão. Perdão, deixa de lado. Mas eu falo assim, não, eu estou com encargo cada vez mais de orar pelos meus inimigos. E quem são os meus inimigos? São aquelas pessoas que não me querem bem, seja irmão ou não. São aquelas pessoas que fazem mal para o evangelho, mal para o cristianismo. Pessoas que querem destruir o cristianismo. E eu estou com o encargo de orar por elas. Quando eu faço isso, eu estou permanecendo na palavra de Jesus? Eu estou fazendo aquilo que Ele quer? A palavra de Deus diz que nisto é glorificado o meu Pai, em que dei muitos frutos. Quando eu estou fazendo isso, abençoando meus inimigos, a minha vontade era bater antes. Se eu encontrasse na rua, eu dava uns catiripapo. Mas agora eu estou orando. Quando eu encontrar na rua, eu vou querer bater ou vou querer orar por ela? Vou olhar para ela, eu que estou olhando, eu falo assim, estava comentando com a minha esposa de uma pessoa que eu sei que ela não gosta de mim, está com raiva de mim, não fiz nada para ela. Aí eu falei assim, amor, eu estou com compaixão dessa pessoa. Eu preciso orar por ela. Porque eu fico imaginando o que ela fica passando, achando que eu estou fazendo algo de errado, e na verdade é ela que está com problema, ela que tem um rancor no coração com um monte de gente. Eu falo assim, eu tenho que colocá-la na minha lista. Então agora, a partir de amanhã, entra na minha lista de oração. Por quê? O que acontece normalmente quando alguém não gosta de nós? Você faz o que com ela? Cancela, sim ou não? Só que a palavra diz para fazer isso? orai pelos vossos inimigos. Jesus fala, porque orar pelos vossos amigos, qualquer um faz. Eu quero ver, é orar pelos inimigos. Aí eu falo, opa, está aqui? Fala assim, eu quero ser igual a Cristo. Eu quero permanecer na palavra. E sabe o que é engraçado? Pedireis o que quiserdes vos será feito. Por que que muitas vezes não acontece o pedido? Eu estava precisando de um emprego. Estava há 2 anos desempregado. Deus sabia disso ou não?
Sim.
Mas Deus queria que eu fosse pedir perdão, sim ou não? Ele queria que o perdão entrasse na minha vida, fala na minha vida. Que isso se começasse a se tornar um estilo de vida. Que eu não fique uma pessoa rancorosa e sim uma pessoa amorosa. Porque Deus é amor. E aí o que, que eu vou fazer? Espera aí. E Deus me ensinou, ó, o caminho é esse, porque eu estou te ensinando isso. Um dia você vai pregar sobre isso. Não é à toa que eu prego quase todo domingo sobre isso. E tem um monte de gente que ainda não perdoou, e aí continua com um monte de pedido, tudo retido lá no céu, tudo paradinho. Deus está olhando e fala assim, ó, sabe que nem aqueles filmes de repartição pública que o cara enfia na gaveta o teu pedido? Já viu ou não? É a mesma coisa. Está lá. E eu lembro que depois que eu pedi perdão para o meu pai, além do meu emprego, um monte de coisa se abriu, minha casa, um monte de coisa, não é minha casa, minha vida não, mas um monte de minha casa, tal, foi tudo sendo liberado. Por quê? Porque eu comecei a praticar a palavra de Deus. Você não vem aqui para receber uma palavra e ir embora e falar, nossa, o pastor foi legal, brincou, tal, não. O que eu estou te falando aqui é para você praticar. É para você colocar em prática e falar assim, peraí, o que, que o pastor falou que eu não estou fazendo? E isso tem que ficar assim, ó. Ficar remoendo dentro de você, falar assim, não, peraí. Por quê? Se eu não estou colocando em prática a palavra, se eu não estou perdoando as pessoas, se eu não estou amando as pessoas, se eu não estou orando pelas pessoas, pelos meus inimigos, tem alguma coisa errada, porque não é cristianismo. Eu só sou um frequentador de culto. Eu vou na célula, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Por quê? Está cheio de rancor, está cheio de emoções, de feridas. Mas Deus quer que você ande desse jeito? Não. E qual que é a minha oração? A minha oração é que as pessoas, elas tenham isso. Elas experimentem da vida de Deus. Então, quando eu vejo alguém que não, que ela está passando, ela está com rancor comigo, ela tem um problema. Então, o que, que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Se eu for falar com ela, vai dar ruim. Eu não fiz nada, mas a pessoa acha que eu fiz. Ela está com o coração fechado. Adianta conversar com ela? Não. Eu vou orar por ela. Eu vou declarar. A gente vai ter um jejum na semana que vem. O que, que eu vou fazer? Colocar ela. Vou orar, falar, Senhor, tira isso da vida dela. Porque senão ela vai ser uma vida infeliz. Eu estou livre aqui, eu estou tranquilo, mas ela está triste lá. Ou seja, eu estou pegando a palavra e colocando em prática. Se a minha palavra permanecer em vós, e vós em mim. Por quê? Por que que Jesus fala isso? Jesus é vida? O que que acontece, por exemplo, imagina Jesus é uma árvore. Ele fala que quando o ramo não está conectado, significa o quê? Que não passa seiva, não passa vida, sim ou não? E aí não vai ter frutos. É a mesma coisa. São aqueles. Eu vi uma frase essa semana, foi muito legal. Crente que não dá fruto, dá galho. Entendeu, Pedro? Só vem galho, só tem galho. Não tem fruto. Por que que não tem fruto? Porque tem um monte de coisa que não resolveu. Tem um monte de coisa guardada lá que a pessoa simplesmente tampou e falou, não vou mexer nisso, vai ficar desse jeito até o final dos tempos, eu desisti. Mas Deus quer o quê? Não, vamos abrir esse tampão aqui, vamos limpar tudo, vamos arrumar para quê? Para que eu experimente uma vida e vida em abundância. Irmãos, deixa eu te falar, todos os dias, pessoas que você ama, que você esperava que a pessoa fosse fazer algo bom para você, elas vão lá e te traem, fazem coisa errada. Faz ou não faz? Por que que isso acontece? O diabo quer que você fique como? Rancoroso. Que você fique chateado. O que que Deus quer que você faça? Não, vou resolver isso aqui. Isso aqui não pode vir de mim, porque Cristo não teria esse sentimento. Cristo, ele lá na cruz, sendo Deus, ele podia mandar um raio, matar todo mundo, ele fala assim, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, pregado na cruz, uma das suas últimas palavras. E aí, o que que Cristo fala aqui? Eu permaneço no amor do Pai, o amor do Pai permanece em mim, e eu quero que esse amor permaneça em vocês, por isso eu vos mando, amai-vos uns aos outros. Sabe o que é amar? Amar é uma decisão. Amor não é paixão. Paixão é aquele sentimento, aquela coisa que, eu sinto, aquela coisa juvenil, adolescente, mas depois passa. Amar não, é uma decisão. Eu decido. Eu decido que a minha esposa é a única. Acabou. Não tem espaço para outras. Ponto. Eu decido que eu amo tal pessoa, não importa o que ela faça, eu vou continuar amando ela, vou continuar investindo na vida dela, vou continuar amando ela, vou continuar orando por ela. Eu decidi. Então, amor é uma decisão. Eu não sinto que eu amo. É como perdão. Eu não sinto que eu tenho que perdoar. Jesus mandou você perdoar, sim ou não?
Sim.
Jesus mandou você amar, sim ou não?
Sim.
Vem cá, é fácil amar uns aos outros?
Não,
é difícil, irmão, ter irmão que é fácil, mas tem irmão que para você amar, você tem que olhar, tomar uns goró, não, brincadeira, você olhar, falar, rapaz, aqui vai ser, mas é uma decisão, por quê? Eu quero cumprir a palavra de Deus, eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça, porque Ele deseja que eu seja o quê? Igual a Ele. Agora, o que que tem isso quando eu sou o que é transformado? O que que começa a acontecer? Cada vez mais que você é transformado, mais autoridade se manifesta, mais unção de Deus se manifesta, e tudo o que você começa a pedir, começa a acontecer. Por que que você vê muitos crentes com a vida parada? Pode ver, vai lá, tem lá falta de perdão, tem lá não perdoou alguém, tem lá, não resolveu um problema que tinha, está devendo para o irmão, está fazendo coisa, pode dar uma olhada lá, pode olhar lá. Quando sabe que tem um inimigo, vai lá e fica, eu falei assim, não, eu tenho que parar com isso na minha vida, porque Deus é amor, eu tenho que parar. Jesus disse para eu amar uns aos outros, então eu falei assim, não, peraí, eu preciso amar. A minha carne quer bater, quer matar, mas eu não sou a minha carne, eu não ando por vista, eu ando por fé. Quantos estão me acompanhando? Porque eu quero ver os frutos. Eu quero ver os frutos. Por exemplo, Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Espera aí, tem criatura que é fácil de você pregar. Ele é gente boa, ele é legal. Mas tem criatura, meu filho, que você fala assim, meu Deus, eu criei ele, veio no inferno. Verdade ou não, irmãos?
Verdade.
Seja sincero. Para o seu irmão falar assim, seja sincero. Seja sincero. Mas Ele disse pregar a toda criatura, então Ele disse, ide, se você não conseguir amar o próximo, amar o outro, você não vai conseguir pregar, você não vai conseguir falar, porque dentro de você não foi transformado, não tem amor, não tem alegria. Ele disse aqui, ó, para você permanecer nele, para que a sua alegria seja completa, para que a alegria do Senhor seja liberada nas nossas vidas, e a nossa alegria seja completa, o nosso gozo, o gozo dele seja liberado nas nossas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força. Você percebe que o Evangelho, ele não entra em contradição? Você pega vários textos, o desejo de... Você tem que entender a lógica bíblica. O que que Deus quer comigo e com você? Tem pessoas que acham que igreja, ela acha que igreja é o prédio. Ah, se tem estacionamento. Ah, se tem lugar para deixar o meu filho. Tem gente que pensa que é isso. Mas igreja não é isso. Igreja é o local de você receber instrução, como se fosse um exército, e você praticar durante a semana. E aí você pratica, experimenta e fala assim, na quinta-feira, lá na célula, olha, eu pratiquei como se fosse um exército, dei uns tiros e acertei mesmo, o pastor estava certo, tinha que fazer daquele jeito. É isso. Agora, Deus deseja que você ame. Para você amar, fala assim, amar é uma decisão. Tem pessoas que são fáceis de amar, mas tem pessoas que são muito difíceis de amar. Mas Jesus falou, ó, ama só as fáceis, ele falou isso? Não.
Não.
Então amai-vos uns aos outros. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, eu vou te amar. Fala para ele, irmão, eu vou te amar. Não fala que ele é difícil, não. Só fala que você vai amar. Não fala que ele é difícil. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Qual que é o maior, presta atenção, qual que é o maior dom espiritual? Dom do amor. Deus é amor, o maior dom é amor, e Jesus manda aqui você amar. Ele não falou assim, ó, se você quiser, você ame. Ele falou assim, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Você percebe que Jesus não está pedindo uma coisa fácil para a gente. Não está. Só que ele está falando o seguinte, que nisto é glorificado o Pai, quando você dá fruto. Tem pessoas que elas dão frutos porque elas fazem técnicas, elas fazem marketing, e faz um monte de coisa e começa a ter fruto, mas não é o fruto que permanece. Lembra que fruto que permanece? Ele quer frutos que permaneçam. Que fruto que vai permanecer? É o fruto que a base é o amor. Então tudo na nossa vida tem que ser baseado no amor. Tudo. Então quando você ama alguém, você decidiu. Você falou assim, ó, vou te amar. Eu lembro quando a gente era casado novo, eu e minha esposa, a gente teve um quebra-pau daqueles. Eu virei para ela e falei assim, ó, não importa o que aconteça aqui, eu não vou te largar. Eu nem era convertido naquela época, mas eu falei assim, eu não vou te largar. Casei com você até a morte agora. Não sei como vai ser, mas... é até a morte, aquelas coisas assim, até a morte, quem vai matar outro, né, tal, não. Mas, brincadeirinha. Mas sabe o que é uma decisão? É uma decisão. Eu e você precisamos decidir amar uns aos outros. Sabe, por que Jesus está preocupado com os nossos frutos? Porque o que acontece? A palavra de Deus diz que buscai o reino de Deus e as outras coisas. Quando você não busca o reino de Deus, o que a palavra de Deus diz que acontece com você? Não andeis ansiosos. Está lá em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos por essa vida. E depois no final ele fala assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão? Beleza. Quando você fica ansioso, é sinal do quê? Quando você está ansioso. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, ai, eu sou muito ansiosa. Parece que ela tem orgulho de falar que ela é ansiosa. Mas o que significa quando uma pessoa é ansiosa? Significa que ela tem fé? Que ela confia? Que ela tem paz? Que ela está tranquila? Não. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que ela está com medo que tudo vai acontecer de ruim, sim ou não? Ou seja, ela tem fé em Deus? Não. O diabo quer sempre te levar numa posição para você se sentir longe de Deus, sem Deus, sozinho na chapada. Mas quando você busca o reino de Deus, você busca a vontade de Deus, o que acontece comigo e com você? Chamar a equipe de louvor. O que acontece comigo e com você? Quando você busca isso, os frutos, vem começar a vir uma tranquilidade, uma paz, que você é a paz que excede todo entendimento. Sabe, eu e você não andamos para andarmos ansiosos. Eu e você nascemos de novo, para quê? Para nós vivermos uma vida que vale a pena ser chamada de vida, uma vida em abundância que o Senhor deu para nós. Essa vida está disponível para todos nós, para aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida deles. E o engraçado é que Jesus aqui, ele fala que porque você faz as coisas que eu mando você fazer, você não é mais só servo, agora você é amigo, você é meu amigo. Você chamaria alguém de amigo, uma pessoa que faz tudo o contrário do que você pede para fazer? Imagina se você tivesse um amigo seu. E tudo que você dá de direção para ela, de conselho para ela, ela faz tudo o contrário. Você concorda comigo que mais cedo ou mais tarde vocês não vão mais andar junto? Você concorda comigo? Por que isso? Porque não tem mais liga. Não tem mais um fio condutor, não tem mais intimidade, não tem mais nada. Por quê? Tudo que eu falo para ela, ela faz o contrário. E aí, eu não consigo mais andar junto. Eu falo para ela, não faz isso. Imagina só, presta atenção. Imagina que você tem um amigo bilionário. Presta atenção, bilionário. Fala bilionário. Beleza. E seu amigo bilionário gosta muito de você. Isso é bom ou não? Poxa, você não quer ter um amigo bilionário? Ele tem lancha, casa na praia, fazenda com campo de polo, helicóptero, e ele fala assim, eu quero você andando comigo. É bom ou não? Só não falta no culto, mas tudo bem. É bom. Mas aí, você começa na casa do seu amigo, tem os amigos dele também, a mãe, o pai, e você chega lá na casa, desce do quarto pelado. Aí o seu amigo vira e fala assim, ô ser humano, você não está vendo que está minha família aqui e tudo mais, você desce pelado? Aí ele fala, ah. Aí ele ama muito você, aí ele fala, pessoal, ele está passando por uns problemas, tal, beleza, tal, foi lá, se trocou. Aí passou outro dia, lá no final de semana, está todo mundo lá tranquilo, o cara vem todo cachaçado, estraga a festa lá, xinga todo mundo. Seu amigo, você convidou ele. Aí você fala assim, rapaz, está todo mundo aqui, eu te convido, e você dá uma dessa. Você concorda comigo que mais cedo ou mais tarde essa amizade vai começar a ter um problema? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é esse seu amigo bilionário. Que ele tem tudo para te dar. Tudo é dele. E ele te chama de amigo. Mas ele só chama de amigo aquela pessoa que faz a vontade dele. Aquela pessoa que se preocupa em fazer a vontade dele. Aquela pessoa que está interessada em agradar o amigo. Eu não sei você, mas quando eu vou na casa dos meus amigos, eu vou lá, eu lavo louça. Se eu vejo alguma coisa suja, eu vou lá. Se tiver alguma coisa quebrada, eu quero arrumar, porque é meu amigo. Ele não me pagou nada, independente se ele é rico ou não, eu vou lá e ajudo ele, eu estou lá, está faltando alguma coisa, não tem problema, vou lá comprar, não fico falando, oh, não, porque ele é meu amigo, eu estou preocupado com ele, estou preocupado com a família dele. Quantos estão me acompanhando? Sabe, um dia, vai haver o dia do juízo, nós vamos nos encontrar com Jesus. Aqueles que aceitaram a Cristo, vai ter um tribunal separado, só para os crentes. Eu não sei o que você quer ouvir naquele dia. Se você só quer ouvir que você é servo. Ou se você quer ouvir, meu amigo, Marcelo, que bom que você chegou. Quero te falar, Jesus está o tempo todo querendo que você experimente do melhor dessa terra, do melhor, mas ele fala assim ó, faz aquilo que eu estou te pedindo para fazer, que eu sei que vai ser melhor para você, se preocupa com os frutos, se preocupa em ser transformado, se preocupa com as vidas, ora por elas, se preocupa em levar vidas para a célula, em levar a palavra do Senhor para elas, e o resto, chá comigo, que eu cuido disso para você. Não se preocupa com essas coisas. Com essas coisas, os ímpios, aqueles que não me conhecem, é que se preocupam. Se preocupa em levar vidas para mim. Se preocupa em ser transformado. E você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. É isso que Jesus está falando aqui. Para mim e para você. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, cristianismo não é religião. Cristianismo é um relacionamento. É um relacionamento. A Bíblia não é um livro de mandamentos. A Bíblia é uma carta de amor de um pai que ama muito os seus filhos. E se ele fala para a gente fazer algo, é porque ele sabe que aquilo é melhor para nós. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando quando você fala para o seu filho. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim, pastor, ele aprontou um negócio, né, deu ruim. Aí ele falou assim, pastor, eu só lembrava do Senhor e do meu pai, falando. Que foi o mesmo conselho, eu não combinei com o pai dele. Aí ele falou, só lembrava do Senhor e do meu pai. Falei, que bom, não esquece. Continua assim. Porque a gente quer o melhor. Quantos estão entendendo o que estou falando? A gente quer o melhor para todos vocês. Deus tem o melhor para nós. Mas cabe a nós querermos fazer ou não. Deus dá essa liberdade para mim. Mas só vai ser chamado de amigo quando fizer o que Ele manda fazer. Nós vamos ter, final de semana que vem, um jejum. Esse jejum é para quê? Tem castas de demônios que só saem com jejum e coração. O jejum é ótimo para a sua vida. Eu, por exemplo, jejuo duas vezes por semana. Terça e quinta eu estou jejuando. Por quê? Tem castas, demônios, só saem. E eu preciso jejuar e orar. Eu jejuar e orar pela igreja, jejuar e orar pela minha vida. Para eu ser uma pessoa cada vez melhor, um pastor melhor, um crente melhor, um pai melhor, um marido melhor. Para cada dia eu chegar e virar para minha esposa, eu te amo, e ela olhar no meu olho, e ela ver que eu não estou mentindo. Eu falar na vida de um irmão, falar assim, irmão, estou contigo, irmão. Falar assim, não, pastor está comigo mesmo. Para eu ser transformado. Porque em mim não habita bem nenhum. Em você também não. E nós precisamos o quê? Jejuar. Para quê? Para mortificar a carne, para que o Espírito se manifeste. Para que haja o fluir de Deus. E aí começa a haver um quebrantamento e haver o quê? Frutos do Espírito. Como estão me entendendo? Pastor, eu quero dar frutos para o Senhor. Então começa a colocar nos seus alvos diários. Falar de Jesus para as pessoas. Começa a colocar nos seus alvos diários, ser transformado naquilo que você sabe que precisa. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso. As pessoas precisam ver alegria em mim, não estão vendo. Eu quero ser alegre no Senhor. Então eu vou buscar Deus. Vou buscar essa alegria no Senhor. Pedir ajuda para os irmãos orem por mim. Eu hoje estava lá orando no momento lá. Eu estava numa imersão de pastores. E aí eu quero muito que os jovens, nós hoje não temos praticamente jovens aqui, nós temos adolescentes na igreja, e está crescendo, graças a Deus. Mas eu fui lá e falei, fui lá onde só tinha os líderes de jovens, só os pastores e obreiros de jovens. Eu falei, irmãos, eu preciso da sua oração, eu quero ver um romper lá naquela igreja de São Bernardo do Campo. Eu quero ver um monte de jovens chegando lá, não importa como, tudo estrupiado, mas eu quero ver. Aí eu fui lá e falou, ora por mim. E na hora que eu estava orando, eu comecei a chorar. Comecei a pedir para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero ver isso. Eu quero ver isso. São vidas. Quantos estão se entregando para as drogas agora? Quantos estão pensando em se matar agora? Fazendo sexo de qualquer jeito? Quantos? Quantos estão em depressão pensando em como vão se matar? Quantos? E nós podemos ser os canais. O que eu preciso fazer? Ora. Pede para o Senhor, Senhor, que eu seja canal hoje para levar uma pessoa para o Senhor. Todos os dias, Senhor, hoje eu quero levar uma pessoa para o Senhor, me mostra, me dá a direção. Aí o Senhor fala assim, ah, isso aí é aquilo que eu gosto. Estou contigo nessa. Você está o quê? Buscando o reino de Deus e a sua justiça. Deus deseja filhos, fala assim, Deus deseja filhos. Filhos. Deus é um Deus que quer filhos. E nós vamos entregar o quê? Filhos para o Senhor. Quando nós chegarmos lá, Deus vai ver o que aconteceu nas nossas vidas. Vai olhar e falar assim, ó, você chegou desse jeito, Marcelo. E agora você está saindo desse. É isso aí. Deus quer isso na vida de cada um de nós. Sabe? Igreja não é lugar para você vir bater cartão e falar, ah, eu vim. E não fazer nada mais, não. É para você receber instrução e falar assim... Estou contigo, Senhor. Pode contar comigo para essa obra. Nós vamos conquistar essa cidade, nós vamos levar vidas para o Senhor. E eu vou ser transformado porque eu vou orar por elas. Vou orar por aquele inimigo, porque eu sei que se o Senhor colocou eu lá naquele lugar e aquela pessoa é minha inimiga, está na Tua palavra que o Senhor deseja que ela se torne filha. Então ela também tem o direito de se tornar filha, assim como eu, porque um dia eu fui inimiga do Senhor. Mas alguém orou por mim. E porque alguém orou por mim, hoje eu estou aqui. E eu vou fazer do mesmo jeito, orar por aquelas pessoas. Você quer vingança melhor para alguém que um dia ela se encontrar com o Senhor? Não tem vingança melhor. Um dia ela dizendo assim, lá chamando a tua chefe, que te tratava mal e você começou a orar por ela, começou a tratá-la bem. Ela não entendeu. Até o dia que o Espírito Santo pegou ela. E aí um dia ela dando testemunho para todo mundo, que foi porque você estava orando por ela. E você estava pagando mal com bem. Quantos estão me acompanhando? Isso é evangelho. O resto é pintar prédio. Isso aí não é nada. O que Deus deseja é aqui, ó. Transformação. Vida de Deus. Unção de Deus. Amém? Se você quer isso, eu quero te pedir, fique de pé. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Fique de pé todos. Vamos louvar, adorar. E se você quer experimentar disso, ser um canal para isso, ser transformado, gerar frutos para o Senhor, vem aqui à frente. Eu quero orar por você.
Suas marcas em mim.
Onde você está? Feche os seus olhos e pede para o Senhor os frutos do Espírito na sua vida, para você ser transformado. Peça ao Senhor para colocar no seu coração as pessoas para você orar, para você abençoar os seus inimigos. Oh! Comece a pedir. Peça ao Senhor.
Coloque suas marcas em mim.
Fala, Senhor, eu quero cumprir o teu evangelho.
Que o amor fez em você, em mim.
Mostra para mim as pessoas que eu tenho que pedir perdão, as pessoas que eu tenho que perdoar. Mostra, Senhor.
Coloque.
Mostra os meus inimigos para orar por eles.
Coloque as.
Para montar uma lista de pessoas que precisam se encontrar com o Senhor. E vai mudar do mesmo jeito que mudou a minha vida, vai mudar a vida deles também. E a minha alegria vai ser completa. Eu vou viver alegre porque eu estou fazendo a tua vontade. Porque eu sou chamado de amigo de Deus. Um dia eu vou chegar diante de Deus. E eu quero que Ele me chame de amigo. Não de servo, mas de amigo. Amigo de Jesus.
Eu poderia fazer por tudo.